Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes. 16ª reunião pública ordinária, 16 de maio de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 16ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Discussão e votação da ata da 15ª reunião pública ordinária. Está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Tenho aqui uma correspondência do presidente da Prefeitura Municipal de Bicas. Ofício 56/2016, é uma resposta de requerimento número 2/2016, vereador Ailton Moreira Mendes, da Secretaria de Educação. Prezado vereador, em resposta ao requerimento número 2/2016, informamos que a Secretaria de Educação está enviando a Vossa Senhoria a lista de alunos que estão com o DAN em dia e dos alunos com pendências, pois infelizmente torna-se inviável as cópias do documento individual acima citado. Acredito termos esclarecido as dúvidas de Vossa Senhoria. Informamos que o Serviço de Cadastro da Prefeitura detém estas informações também, sendo que se nos apresenta no momento, colocamos-nos à disposição para novos esclarecimentos e renovamos os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jane Alves Durão, Secretária Municipal de Educação. Ofício número 44/2016, da Secretaria Municipal de Saúde de Bicas, para presidente da Câmara Municipal, Júlio César de Sales Pereira. Excelentíssimo senhor, em resposta ao ofício número 39/2016, ao vereador que a esta subscreve, senhor Rafael Cândido Aquino, venho informar que a demanda da vacina contra influenza H1N1 no dia D, sábado 30 de abril de 2016, correspondeu além das expectativas em relação aos anos anteriores. Vacinamos 1.076 pessoas neste dia e até presente momento foram vacinados 2.020. Temos uma população-alvo a ser vacinada conforme o Ministério da Saúde preconiza. Estamos recebendo a vacina fracionada e a distribuição é realizada através de lotes conforme comprovação em anexo. Atenciosamente, Aline de Cássia Lara, Secretária Municipal de Saúde. Aqui, senhor presidente, a denúncia de munícipe. Infelizmente, com os avanços tecnológicos, surgem alguns cuidados que precisam ser tomados, principalmente na constante facilidade nos serviços de internet. Hoje, no Brasil, existem vários tipos de acesso à internet e esses acessos são regulados e fiscalizados por um órgão competente estatal, que é a Anatel. Porém, existem aqueles provedores que preferem trabalhar na ilegalidade, não estando regulados e autorizados ao fornecimento de acesso à internet. Para que um provedor de internet seja considerado legal, deverá ser concedido pela Anatel a licença SCM, que autoriza a transmissão e distribuição do sinal de internet. Além disso, para o fornecimento de um sinal estável, ele precisa contar com técnicos capacitados que deverão estar em dia com seu conselho de classe, nesse caso, o CREA. como legisladores, vossas excelências devem trabalhar no sentido de coibir estas práticas delituosas dentro de nossa cidade. Isso porque, além de um crime tipificado na Lei Geral das Telecomunicações, estas práticas trazem inúmeros problemas aos seus usuários pela má qualidade do serviço prestado e por não poder garantir a segurança dos seus equipamentos, aos não usuários pelas inúmeras interferências que provocam na rede, à população em geral, pois a prestação ilegal de serviços de comunicação multimídia interfere nos sinais de satélites, prejudicando as transmissões de rádio, TV e telefonia, provocando caos nessas torres, já que toda estrutura de transmissão é montada sem o acompanhamento de um profissional capacitado a emitir ART ao município, que se vê prejudicado na sua negação de impostos. A pirataria é um crime que assombra toda a sociedade. Não podemos ser coniventes com este delito, que traz prejuízos diretos e indiretos à população. Convocamos aos edis a que se atentem a esta situação e se levantem em defesa da população. Assina Adão GM Carvalho, jornalista. Tem a divulgação de edital, chamada pública merenda escolar. Aqui é o edital para a chamada pública da agricultura familiar, que é comunicado à Secretaria de Educação. É só isso, presidente.
Informe das comissões.
Tem aqui, senhor presidente, pareceres número 20, 21 e 22, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: projeto de lei número 16 de 2016. A presente proposição tem por objetivo fixar o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Bicas. Conforme justificativa, a mesa diretora adotou o índice limite de correção inflacionária do IPCA/IBGE do período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, não realizando desta forma nenhum aumento real nos subsídios a serem fixados. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. Conforme se verifica, o presente projeto de lei foi apresentado pela mesa diretora desta Casa e, por tais motivos, proposto tanto pela vereadora Maria Elizabeth, pelo suplente vereador Ailton Mendes, e por tais razões, o presente voto segue assinado apenas por dois dos membros desta comissão. É a síntese do ocorrido. Aqui tem o relatório. E finalizando, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei, uma vez que não há qualquer óbvio sem sua tramitação. Bicas, 16 de maio de 2016, Nilo César Gomes, vereador relator, e assino junto o vereador Rafael Cândido Aquino. Parecer número 21 de 2016, com relação ao projeto de lei número 17 de 2016. A presente proposição tem por objetivo fixar subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas, conforme justificativa, a mesa diretora adotou o índice limite de correção inflacionária do IPCA-IBGE no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, não realizando desta forma nenhum aumento real dos subsídios a serem fixados. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. Conforme se verifica, o presente projeto de lei foi apresentado pela mesa diretora desta Casa e, por tais motivos, proposto tanto pela vereadora Maria Elizabeth e pelo suplente vereador Ailton Mendes. E, por tais razões, o presente voto segue assinado apenas por dois dos membros dessa comissão. Também finalizando, né, diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, favorável à tramitação do presente projeto de lei, uma vez que não há qualquer óbvio sem sua tramitação. Bica, 16 de maio de 2016, vereador Nilo César Gomes, relator, e os vereadores, assina o vereador Rafael Cândido Aquino. Parecer número 22 de 2016. É uma emenda número 6 e 7 ao projeto de lei número 1 de 2016. Trata-se de emendas ao projeto de lei número 1 de 2016, apresentado pelo vereador Aloysio Barbosa Borges, que em apertada síntese reformula a redação de alguns artigos e conforme suas justificativas foram assim introduzidos para melhor aclará-las. É a síntese do ocorrido. Como se depreende da leitura do presente texto normativo, as proposições contidas na emenda número 6 de 2016 têm apenas a intenção de realizar aclaramentos na norma, seja para evitar o dispêndio de recurso público com a revogação das doações caso os beneficiários não cumpram integralmente os seus encargos, para retirar do seu texto redundâncias gramaticais, bem como evitar a necessidade de edição de novas leis para adequação de valores. A emenda número 7 de 2016 inclui o artigo 10A da lei. A lei que, em apertada síntese, impõe ao chefe do Poder Executivo o dever de fiscalizar o cumprimento pelos beneficiários dos encargos estabelecidos nesta lei. Tais alterações não apresentam quaisquer óbices quanto aos aspectos legais, eis que apresentados por quem detém legitimidade para deflagrar o processo legislativo, bem como trata-se de assunto de interesse local. Vejamos. Nesse sentido, temos que a presente proposição não gera qualquer despesa ou cria novas obrigações ao Poder Executivo, portanto, não vai de encontro com a Constituição. A Constituição estabelece que compete ao município legislar sobre assunto de natureza local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vejamos. Artigo 30. Compete aos municípios. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Com isso, os municípios atingiram determinada competência legislativa, sendo que a sua competência, que é justamente legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, é uma competência genérica. A esse respeito, trazemos à baila os ensinamentos do novo professor Alexandre Moraes. Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se àqueles interesses que disserem a respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando reflexo no interesse regional, entre parênteses, estados ou geral União. Já Eli Lopes Meirelles explica o conteúdo de interesse local do seguinte modo. O interesse local se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância. A Constituição Federal, de 1988, consagrou em seu texto que a administração pública, em todos os seus níveis, federal, estadual ou municipal, seja direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além destes importantes princípios explicitamente obrigados pelo texto constitucional, existem outros implicitamente agregados ao regramento constitucional da administração pública. Um destes princípios é o da razoabilidade, que nas palavras de José Eduardo Martins Cardoso trata-se. Princípio que determina a administração pública, no exercício de faculdades, o dever de atuar em plena conformidade com critérios racionais, sensatos e coerentes, fundamentados nas concepções sociais dominantes. Perfilando este entendimento, temos que o projeto de lei em análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. No entanto, a necessidade de se detalhar com mais exaustão os procedimentos a serem adotados pelo fiscal de postura ou outro servidor que venha lhe substituir. Portanto, quanto à forma, as emendas apresentadas não padecem de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser apreciado pelo plenário da Câmara Municipal de Bicas, cabendo aos novos vereadores dessa Casa de Leis a sua análise e a deliberação quanto ao mérito. Bicas, 16 de maio de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva. Votaram comigo os vereadores Rafael Cândido Aquino e Nilo César Guanzi. Só isso, presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Vereador Louro, anteprojeto número 2 de 2016.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. todos presentes. Presidente, eu não vou começar pelo anteprojeto, não, se o senhor me permite, eu vou começar pelos requerimentos, porque eu separei aqui, e já justifico de antemão, que são quatro moções de aplauso que eu estou apresentando, referente todas ao evento de hoje. E ainda ficaram faltando algumas que eu fui lembrando depois, que eu acho que os senhores, a própria Câmara, né, poderia fazer essa referência à Polícia Militar, que eu não fiz, Força Nacional de Segurança, entre outros. Requerimento 43, que solicita a presidência, que é quanto à anuência desse plenário, registre as análises dessa casa e conceda moção de aplauso ao prefeito municipal Geraldo Magela Longo dos Santos, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernanda Silva, bem como a secretária de Educação, Jane Alves Durão, pela organização do belíssimo histórico dia 16 de maio de 2016, quando Bicas entrou para o hall das cidades que receberam o ritual de passagem da Tocha Olímpica Rio 2016. Justificativa. Apresenta essa moção para que seja feita uma justa homenagem aos principais organizadores desse fantástico evento. A passagem da Tocha Olímpica Rio 2016 por nossa cidade é sem dúvida um marco histórico e colocou Bicas num seletíssimo grupo de municípios brasileiros que tiveram a honra de participar diretamente do evento. Dia 16 de maio de 2016 será para sempre lembrado por todos nós como o dia em que Bicas fez parte do cenário mundial, recebendo com orgulho e civilidade o maior símbolo esportivo da humanidade. Sendo que me cabia justificar a sala de sessões em 16 de maio de 2016, a Luiz Bosch, vereador proponente, e outra moção de aplauso no requerimento 44, senhor presidente. Vou dispensar todo aquele cabeçalho. Concedo a moção de aplauso aos condutores da Tocha Olímpica Rio 2016, Alfredo José de Souza Flores, Evandro Alhadas Leite, Áurea Luzia Luísa da Silva Rodrigues, Marcelo Guilhermino Barreto, Ronaldo da Costa, Marco Aurélio Ayup, Gabriel Vieira Amadeu, Luciana Batitucci. Justificativa. Apresenta essa moção no intuito de homenagear os condutores da Tocha Olímpica Rio 2016, que abrilhantaram o evento e representaram com dignidade a microrregião de Bicas na passagem da chama olímpica por nossa cidade. Indico essa moção de aplausos para que a Câmara preste essa homenagem a estes cidadãos que, com amor e carinho, representaram todos nós e nosso sentimento e espírito olímpico. Sendo que me cabia justificar a sala de sessões 16 de agosto, 16 de maio, a Luiz Bosch, vereador proponente, mais uma moção que seria concedida a todos os voluntários que trabalharam em prol do evento da passagem da Tocha Olímpica Rio 2016 em Bicas. Justificativa. Apresenta essa moção no intuito de homenagear todos os voluntários que dispuseram de seu tempo e trabalharam na organização da passagem da Tocha Olímpica por nossa cidade. Não tenho sombra de dúvidas que, se não fosse a dedicação dessas pessoas, nada do que aconteceu hoje seria possível. Portanto, nada mais justo que esta Casa Legislativa preste uma singela homenagem a todos os voluntários que colaboraram com o sucesso estrondoso do evento Chama Geral. Para cumprimento do aqui disposto, faço a sugestão de que a Secretaria Legislativa solicite à Secretaria de Turismo a relação completa dos voluntários e faça um diploma especial que marque esse momento ímpar na história de Bicas. Sendo que me cabia justificar a sala de sessões 16 de maio, a Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 48, que conceda moção de aplauso aos estudantes da Escola Estadual Deputado Oliveira Souza, que participaram e venceram um concurso de redação realizado pelo Estado de Minas Gerais e tiveram a honra de ser os anfitriões da Tocha Olímpica Rio 2016. A Vanessa imprimiu aqui antes de eu colocar os nomes dos meninos. É Rayane, Rafael e Daniela. Está no requerimento completo lá, tá? A justificativa apresenta essa moção no intuito de homenagear os estudantes retromencionados que participaram de um concurso de redação e foram os escolhidos para serem os anfitriões da Chama Olímpica em Bicas. Vários pequenos momentos marcaram a passagem da Chama Olímpica por Bicas, cabendo a esses três estudantes a honra de acenderem a primeira tocha olímpica à entrada da cidade, representando toda a juventude estudantil de Bicas. Sendo que cabia justificar a sala das sessões em 16 de maio de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Agora, os pedidos de providência, senhor presidente. Requerimento número 41, solicita a presidência da Câmara que, com a anuência desse plenário, oficie a Prefeitura Municipal de Bicas, solicitando a retirada da exigência de experiência para concorrer à vaga de auxiliar de serviços gerais contida no edital do concurso público convocado para agosto de 2016. Justificativa. Faça esse pedido por não enxergar a mínima necessidade de comprovação de experiência para exercer a função de auxiliar de serviços gerais dentro dos quadros de servidores públicos municipais. Além disso, em se tratando de acesso a serviço público de livre concorrência, a exigência de experiência afasta a possibilidade de que o cidadão mais humilde, sem qualificação profissional específica, tenha a possibilidade de concorrer às vagas disponíveis. Após a realização do concurso e a nomeação do classificado, existem instrumentos de avaliação durante o estágio probatório, onde, caso não corresponda às necessidades, o mesmo possa vir a ser afastado de suas funções. Não vejo, portanto, justificativa plausível para que se negue a possibilidade das pessoas sem experiência concorrerem aos cargos em questão. Sendo que me cabia justificar, a sala de sessões 16 de maio, Luiz Borges, vereador proponente, requerimento 42, um pedido de informações, solicita à presidência da Câmara Municipal que com a anuência deste plenário, seja disponibilizada a cópia do extrato da conta bancária da Câmara Municipal de Bicas de todo o mês de dezembro do exercício de 2015. Justificativa. Faço esse pedido a fim de obter acesso ao extrato bancário da conta da Câmara Municipal do mês em questão, a fim de esclarecer dúvidas desse vereador. Sendo que me cabia justificar, a sala de sessões 16 de maio, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 45. Outro pedido de providências. Solicito ao Prefeito Municipal que, através da Secretaria Municipal de Saúde, mande realizar diligência no terreno localizado à Rua Professor Francisco Pérez, número 116, com extrema urgência. Justificativa. Faço esse pedido por solicitação de moradores do entorno que alegam que existe um veículo abandonado no local, além de outros recipientes propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Segundo estes mesmos moradores, o proprietário do referido terreno não permite a entrada dos agentes de vigilância, desafiando inclusive a sua autoridade. Como estive presente à audiência pública no Fórum da Comarca, quando o meritíssimo juiz de direito se colocou à disposição para solucionar de pronto situações como esta, sugiro que seja emitida uma ordem expressa aos agentes para que vasculhem o local, usando inclusive de força se necessário. Sendo que me cabia justificar, a sala de sessões 16 de maio de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, mais um pedido de providências. Solicito ao prefeito que, através da Secretaria Municipal de Obras, mande averiguar o guarda-corpo da ponte que passa sobre o córrego na rua Padre Manuel Pires Pereira. Justificativa. Faço esse pedido por ter sido alertado que o referido equipamento se encontra mal fixado, expondo a riscos transeuntes e moradores do local. Sendo que me cabia justificar, a sala de sessões 16 de maio de 2016, Luiz Borges, vereador proponente. Por último, senhor presidente. Sim, o anteprojeto de lei ordinária número 2, 2016. Vou ler só a ementa e a justificativa. A ementa é que acrescenta o artigo 11A à lei número 994, de 10 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Bicas, a fim de estabelecer requisitos para nomeação em cargo e em comissão. A justificativa, senhor presidente. O presente anteprojeto tem o intuito de incluir, entre os requisitos para posse em cargo de confiança, a prévia apresentação da declaração de bens e declaração de regularidade fiscal com o fisco municipal, declaração de não exercer outra função ou ocupar outro cargo público e de não ter sido punido em processo disciplinar administrativo. Não podemos admitir distorções como algumas já verificadas em nosso município, tais como secretários municipais que recebem seus pagamentos regularmente, porém se encontram em débito com a Fazenda Pública Municipal. Chega a ser um escárnio um ocupante de cargo de confiança devendo IPTU, IPVA ou qualquer outra taxa ou imposto municipal e recebendo dos cofres públicos seu pagamento regularmente. Além desta óbvia aberração, este anteprojeto também tem também como meta disciplinar o acesso a cargos de confiança, tentando moralizar essas indicações, evitando que pessoas que têm histórico de indisciplinas ou que possuam outros cargos sejam indicadas por gestores deliberadamente ou equivocadamente. Sendo que me cabia justificar, peço apoio dos pares para que este anteprojeto seja encaminhado ao Prefeito Municipal com pedido de urgência para a sua tramitação. Bicas, 16 de maio de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Vereador Rafael, requerimento 42 e número 43.
Senhor presidente, vou apresentar o de número 43, porque o de 42 A Marília imprimiu errado aqui. De 43, solicito da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer que organize campeonato de futebol de bairros em nossa cidade, com várias categorias. Justificativa essa solicitação. Se faz a pedido deste vereador, que tem percebido que os torneios e campeonatos que estão sendo realizados em Bicas estão sendo feitos por particulares e sem apoio da Prefeitura. Este campeonato seria interessante para congraçamento de nossos munícipes. Em 16 de maio de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. O de 42, eu vou falar aqui, é porque ela imprimiu, não sei se não salvou, deu algum problema lá. O de 42 foi até uma comunicação que o vereador Nilo esteve em conversa no bairro Gilson Lama e os moradores reclamaram que estava precisando de conserto lá a parte, a rede telefônica, né? E solicitando, aí o meu requerimento seria o meu e do vereador Nilo, solicitando à mesa diretora que oficiasse a empresa de telefonia Oi para que fizesse os devidos reparos na rede telefônica lá no bairro Gilson Lama, que eles já entraram em contato e não tiveram nenhuma resposta, e muito menos a empresa esteve presente.
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Quero passar para os demais colegas, senhor presidente, a respeito de um e-mail que eu recebi hoje. Eu vou ler o e-mail, mas a pessoa que não quis se identificar, e aqui não é nada em tom de denúncia, na verdade, assim, é em tom de alerta. E um alerta que eu venho fazendo há muito tempo, acho que o Rafael também conhece essa história bem, a gente bate isso, mas é para a gente ver como as coisas andam na nossa cidade. Há muitos anos, há muito tempo, é uma briga antiga essa aqui. Mas o interessante é que o e-mail que me veio enviado, se vocês quiserem ver depois com mais detalhes, é por um proprietário de empresa que faz propaganda volante. Ele diz assim: olá, Louro, tudo bem? Cara, sabe que não sou desses que ficam te amolando com essa coisa de carro de som e tudo mais. Faço a minha parte, minha empresa religiosamente em dia, tento obedecer ao máximo a lei e muitas vezes até deixo de fazer propagandas por não poder desobedecer os horários estabelecidos e tudo mais. Aliás, tenho reduzido ao máximo e só faço mesmo... Aí ele cita duas empresas aqui. Como também algumas da Câmara, da própria Câmara. Pois sei o quanto essa coisa é chata e prejudica mais que ajuda. Estranho eu falar isso, mas sou realista quanto a isso. Faço porque preciso, não faria jamais se não precisasse. Mas hoje, domingo, dia 15 de maio, a Kombi do fulano, uma empresa particular, está rodando propaganda. Aí ele falou um palavrão aqui que eu não vou repetir. Nada de interesse público, sim, privado. Sei que estamos num momento político péssimo para todos. Ano eleitoral, e sei também que evitamos as divergências, mas é preciso reforçar essa norma estabelecida, pois tenho notado que muitos andam desobedecendo. Carros sem empresas estabelecidas rodam aos sábados, depois do meio-dia, à noite, volume alto além do limite e vai por aí afora. Outro dia medi o carro do fulano, que nem é da cidade, e deu mais de 80 decibéis, um absurdo. Tudo bem que é um decibelímetro no meu celular, mas ele possui boa referência. O fulano sai com o carro, às vezes às 8 da manhã. Bom, como vamos entrar em breve em período eleitoral, seria bom dar uma nova chamada nessa turma, pois muitos vão abusar, usando como pretexto as propagandas políticas. Abraço e tudo de bom. É um empresário da cidade que lida no ramo. É uma coisa que a gente reclama aqui há muito tempo, né? Mas, fazer o quê? Outro pedido que eu quero fazer, senhor presidente, eu apresentei um anteprojeto de lei, salvo engano, em 2013, nós já estamos em 2016, eu nem sei se é possível mais que esse projeto seja apreciado por nós ainda, até por causa do período, né, por ser um ano eleitoral, mas em 2013 eu apresentei um anteprojeto de lei, que deve estar adormecido nas gavetas lá do Poder Executivo, tratando da criação de comissão de transição de governo, e que esse ano, querendo ou não, será necessário. Os três pré-candidatos que estão colocados a prefeito na nossa cidade aí vão entrar e vão precisar de que essa comissão seja montada. E lá tinha uma série de regras tentando regular essa questão da transição de governo. Gostaria que fosse enviado um ofício ao Poder Executivo, cobrando isso. Se fosse possível, amanhã eu encaminho a Vanessa, passo a ela o número exato do anteprojeto de lei, para que fosse averiguado em que pé está isso lá embaixo. Só isso. Obrigado.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Acabou que eu nem falei. Boa noite a todos os presentes. Hoje eu estou meio atordoado com uma notícia. Não, uma notícia triste de nosso amigo, né, jovem. Faleceu jovem, vítima, parece, né, de mais uma vez de imprudência no trânsito, né? Então, assim, deixa a gente um pouco chateado, né? Deixa a gente um pouco perdido. Mas, realmente, ô Louro, a gente tem visto que nunca foi obedecido, né? A questão da sonorização, né? Só que com o tempo para cá as coisas estão piorando. É domingo, é altas horas, eles estão abusando mesmo. Então, se não tiver pelo menos um comunicado, né, que a prefeitura pelo menos que envie novamente essa lei falando que vai apertar o cerco realmente, né, porque eles estão sentindo que não tem nenhum tipo de comunicado, né, não tem nenhum movimento nesse sentido, e cada vez eles vão avançando mais. Isso em todos os aspectos das posturas municipais. Mas a questão do som realmente vem atrapalhando muito. Eu falo também há muito tempo, cobro da Polícia Militar uma maior fiscalização dos carros de som, né? Carros de... esses jovens colocam o carro uma altura, né? Sábado, e agora não é nem sábado e domingo, agora é pleno dia de semana, segunda-feira, tarde, às vezes de manhã cedinho, né? Passa com som numa altura, então... fica também esse alerta. Mas o que eu queria comunicar, senhor presidente, nos assuntos urgentes, nós tivemos, o prefeito esteve na antessala ali da Câmara, né? Nós tivemos conversando, e como nós ficamos sabendo do acontecido aí na semana passada, né? De carro suspeito, foram presas pessoas com armas, até equipamentos, né, uniformes dos Correios. Isso nos assusta muito, não só as autoridades, as pessoas de risco, né, que tem, que podem correr esse risco, mas toda a sociedade de Bicas, a gente fica preocupado. A gente está vendo o que está acontecendo na cidade de São João, que está sem limite, né, está sem controle, eles já estão numa situação totalmente sem controle, e a gente fica preocupado que isso aconteça na nossa cidade. O efetivo, a Polícia Civil está naquela situação que nós vimos na reunião, Polícia Militar também não tem um efetivo ideal, não tem equipamentos ideais. Então nós cobramos do prefeito a questão do anteprojeto, né, das câmeras, porque, no meu entendimento, isso afastaria, né, um pouco os maus elementos, né? Hoje nós estivemos conversando com algumas pessoas que têm essas câmeras, e eles relatam que as pessoas, quando entram no estabelecimento e vê que tem câmera, eles já veem que a pessoa no instantinho sai, né? Então, tomara que o prefeito ficou de verificar essa situação, questão de legalidade, mandar para esta casa. Tomara que nós possamos ainda aprovar esta lei esse ano, que é pelo menos um instrumento para coibir um pouco a criminalidade na nossa cidade, que ainda está pequena, mas que a gente está vendo que aos poucos estão surgindo pessoas de fora, né, casos mais graves. E outro assunto, senhor presidente, é a questão do concurso. O Louro vem abordando ali algumas solicitações, alterações no edital. Algumas pessoas já vieram me questionar, preocupadas com o andamento do concurso, não estão vendo assim uma credibilidade, uma firmeza nesse concurso, e gostaria até mesmo que, de repente, eu cobrei aqui que a prefeitura enviasse todas as etapas, o andamento do concurso, e nós ainda não recebemos nada. Né? Então isso é preocupante. Gostaria de que a mesa diretora cobrasse isso do executivo, senhor presidente. Que vocês cobrassem isso do executivo, o andamento, toda a documentação. E se existe alguma comissão responsável pelo andamento do concurso que nós possamos debater, né, questionar algumas coisas. Porque fica sem resposta. Né? Então eu gostaria de documentos que fazem, que pé que está o concurso. E se existe alguma comissão responsável pelos trabalhos do concurso público.
Vereador Kikin.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas e a todos presentes aí. Só, ô Louro, a respeito do assunto que você abordou sobre a propaganda volante, eu já vi umas 3 ou 4 vezes apenas um fazendo propaganda fora do horário, que é o Murilo. E nas 2 ou 3 vezes é propaganda do município. Do município, utilidade pública. Mas fora de hora, por que ele pode respeitar? É uma coisa, a utilidade pública às vezes não tem essa urgência em se fazer. Por que não se pede a ele, já que ele presta serviço para o município, que ele cumpra o horário? É só enviar a minha diretora, ofício, que você fez, enviando que ele cumpra o horário. Com pena dele não mais participar de licitação do... Certo? Essa é a minha posição. O Rafael, a respeito da segurança pública, eu estava falando, comentando com o Nilo aqui, hoje eu estive com o Corivelto, vereador de Guarará, ele disse que viria aqui hoje, que ele foi em todas as reuniões em São João do Pomoceno, que houve lá a respeito da segurança pública, e que vai vir, eu não me lembro o dia, ele viria aqui para a gente assinar um documento, 3 ofícios, que ele vai reunir todas as câmaras da comarca toda, todos os prefeitos, vereadores, vice-prefeito, autoridade, juiz, vai vir 3 deputados, tá, para essa reunião, para discutir isso lá em São João do Pomoceno. Ele disse que viria hoje, ele não apareceu ainda. Só isso, presidente.
Vereadora Sônia. Sônia, não, desculpe. Maria Elizabeth.
Senhor presidente, eu gostaria de que fosse, né, que passar para os colegas e também que ficasse registrado, porque eu, como membro da comissão, semana passada, eu não pude comparecer. As pessoas viram segunda-feira que eu não estava bem, e na quarta-feira eu estive pior, estive no hospital. E o vereador Louro fez um comentário, né, no Facebook, a coisa que eu não costumo entrar, a coisa que eu não costumo usar, mas de uma forma que, pelo menos, eu nem tinha visto, não. Algumas pessoas que vieram me mostrar o que tinha, ele tinha escrito, de forma maldosa. Porque eu estava no hospital e a Marília me ligou para saber se eu viria na reunião. Eu disse que não, que exatamente naquele momento eu estava no hospital, porque eu piorei, tive febre. E eu tenho um prazo de 7 dias para apresentar o atestado. Então, eu trouxe aqui, senhor presidente, o atestado, trouxe o pedido de exame e trouxe a medicação, a receita, junto. Porque eu acho que o vereador, ele precipitou na sua colocação.
Não fiz juízo de valor, não.
Porque, principalmente, foi avisado, ela avisou para o vereador Rafael, e avisou para o vereador que eu não poderia vir. Então, eu vou ler. Dia 11 de maio, foi realizada a segunda reunião da CPI, que investiga desvios de recursos da educação durante o mandato do ex-prefeito Honório de Oliveira. A relatora da CPI, vereadora Beth, não compareceu e não indicou nem requereu nenhum depoimento ou documento. 7 dias se passaram e a relatora do processo não fez rigorosamente nada. Encaminhei diversos documentos à presidência, indiquei a convocação de cerca de 60 testemunhas, além de pedir envio de ofício ao Banco Itaú, para que possamos descobrir quem era o titular de uma conta onde foram depositados recursos de um convênio aparentemente irregular, assinado entre a Prefeitura e o Leopoldina Atlético Clube. Então, vereador, eu acho que no caso que o senhor citou, só poderia ter falado que justificou, porque não estava em condições de comparecer à reunião. Eu entendi isso como uma forma maldosa de se referir à minha ausência. me imputando uma responsabilidade que no momento eu não pude comparecer. Por isso eu gostaria que constasse, eu tenho aqui, se o senhor quiser ver, o atestado, a receita do antibiótico e o pedido de exame que foi feito. Não vou para Facebook, não gosto disso. Eu acho que ali tem aqueles fofoqueiros de plantão que ficam só para curtir, denegrir ou elogiar demasiadamente quem é de interesse ou denegrir de quem, o nome de quem não é. Então, não vou responder, não vou entrar. Eu não gosto dessas coisas. Eu acho que esse não é o melhor caminho. Só estou passando para os colegas o que aconteceu, porque eu acho que o vereador foi deselegante. Aliás, como costuma ser.
Posso, senhor presidente? Ela leu ali o que eu escrevi. Não compareceu e não enviou nada. Falei mentira, não, vereador. Não tem uma linha de mentira ali. A senhora não compareceu e não enviou um documento solicitando nada. Teve 7 dias para fazer. Tudo bem, aquele dia a senhora estava no hospital. Na verdade, a Marília disse lá que não, a Beth falou que estava no hospital, mas deve. Foi o que ela disse lá, não falou mais nada além disso. Só isso que ela disse. E o que eu disse é o seguinte: a senhora não compareceu e não enviou qualquer documento. Eu falei mentira? Tem alguma linha de mentira aí? Não, faz drama, não. Essas draminhas que é feito aqui em plenário é ridículo. É simplesmente
vereador,
ridículo fazer
mas
esse drama.
A semana inteira,
o que está escrito aí é a pura verdade.
Aqui.
A senhora
não
compareceu
aqui
na reunião e não enviou nenhum documento solicitando diligência, convocando pessoas. A senhora não abriu uma caixa numa semana que estão lá naquela sala lá nenhuma. Não olhou nada por enquanto.
Por enquanto, vereador.
Não falei uma linha de mentira?
Quanto?
Ok?
A comissão
só para deixar claro.
A comissão está transcorrendo.
Vereador Kikinho.
Senhor presidente, eu gostaria da deliberação do plenário. Como eu comentei a respeito vagamente da reunião da segurança pública, falei o nome do vereador, que não estava presente, e ele está presente agora. Então, gostaria da deliberação do plenário, que ele pudesse usar a tribuna e dar uma explicação melhor.
Microfone. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Primeiramente, pedir desculpa pelo meu atraso, eu tive um contratempo aí devido ao acidente que aconteceu na estrada aí. Agora, agradecer a vocês aí a oportunidade de estar passando aqui o que foi resolvido na reunião conjunta a pedido do vereador Sebastião Costa de São João do Nepomuceno. Eu vou ler aqui a ata da última reunião. Já foram 3 reuniões, inclusive a primeira, o vereador Ailton esteve presente comigo lá. Eu já participei das 3. Então, eu vou ler somente a ata aqui rápido para que a gente possa... A convite do vereador Sebastião Barbosa foi realizada no dia 11 de maio de 2016, uma reunião conjunta sobre segurança pública na Câmara Municipal de São João do Nepomuceno, na qual compareceram os vereadores Sebastião Carlos Barbosa, vereador do município de São João, Orlando Luiz de Mendonça Lima, vereador do município de Descoberto, Elivelto Araújo Silva, vereador do Guarará, Vinícius Carvalho de Araújo, Sebastião José Esperança, Éder Lima Moreira e Dionísio Dadalt Neto, vereadores do município de Rio Novo. O vereador Sebastião apresentou as minutas dos 3 ofícios a serem encaminhados, um ao governo do Estado, um à Câmara dos Deputados e um ao Senado Federal. O primeiro ofício solicita ao governador o aumento do efetivo policial, tanto civil quanto militar, instalação de plantão da Polícia Civil para atendimento da região, assim como remessa de viaturas adequadas ao combate de criminalidade, inclusive com motocicletas, pedidos já antigos de todas as cidades da região. O segundo e o terceiro visam atualizações, modificações e revisões da nossa legislação, especialmente a legislação penal, processual e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo a adotar o Estado de instrumentos eficientes para o enfrentamento das questões de segurança pública. Após a leitura dos ofícios, os vereadores presentes manifestaram, tecendo comentários e sugestões relacionados ao tema, aprovando as minutas apresentadas. Os vereadores presentes se comprometeram a realizar a coleta das assinaturas em suas respectivas câmaras e nas casas legislativas vizinhas, promovendo a devolução da documentação no prazo de 10 dias, comprometendo-se ainda o vereador Sebastião Barbosa a proceder o devido encaminhamento. O vereador Sebastião Barbosa informou que foi solicitada a Comissão de Segurança Pública da matéria votada e aprovada pelos deputados, devendo a data e o horário da citada reunião serem informados em breve. Quando da ciência da mesma, serão todas as câmaras da região informadas para que possam os vereadores comparecerem. Nada mais havendo se tratar, presente reunião foi a mesma encerrada. O que me veio a representar, porque não teve nenhum, né, dos vereadores lá na reunião presente, então ele pediu para que a gente pudesse estar agilizando essas assinaturas. Foi feito através da comissão, que nós, nessas datas de reuniões, a gente formou uma comissão dos vereadores que vem participando, e foi encaminhado um pedido para a Comissão de Segurança Pública do Estado de Minas, através do Sargento Rodrigues. Então, para que não tivesse um deslocamento dessa comissão, de mais vereadores até a Assembleia, ele colocou esse pedido na Assembleia, foi aprovado, e a Comissão de Segurança Pública do Estado, através do Sargento Rodrigues, vai comparecer a São João Nepomuceno, e só está dependendo de data para que possa ser enviado os convites para as câmaras vizinhas aí, das demais autoridades, para estar presente lá e discutir a respeito desses assuntos que estão em pauta aqui. Tá? Então, ele pediu para que eu trouxesse esses ofícios para que os senhores e senhoras pudessem estar colocando assinatura e dando apoio para que a gente possa ser enviado o mais rápido possível e que levassem, né, uma estimativa da situação de cada município, no caso aqui dos municípios dos senhores, em termos de problemas com a parte de segurança pública. Então, que fizessem esse levantamento para que no dia vai ser passado, inclusive vai ser convidado o promotor e o juiz da comarca aqui, entendeu? Então, somente isso. Então, o meu motivo é trazer para vocês que possam estar colocando a assinatura de vocês aqui e o cargo que exerce, no caso na atualidade, como vereador, e a cidade, o município, no caso. Então, em Guarará, eu já estive com todos os vereadores, que eu tive uma reunião segunda-feira com eles lá, na sexta, e já peguei a assinatura, e estou responsável pela Câmara de Maripá também. Já estou agendado na reunião lá amanhã. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, pedir desculpa aí pelo meu atraso, e assim que terminar, eu aguardo a reunião terminar, e vocês pudessem, quem tiver disponibilidade, poder assinar. Tá bom? Então, já deixo passando aqui em frente, tá? Isso aqui é a ata, e são três ofícios que estão atrás aí, com o nome de cada um. Só coloca o nome, a cidade e a função.
Pela ordem.
Tá bom, senhor presidente, eu agradeço. Obrigado, senhores vereadores e vereadoras.
Perivedo, eu fui na primeira reunião lá, você vai até me desculpar que eu vou ser um pouco franco. Eu não vi uma autoridade, eu não vi um prefeito. Eu acho que se a reunião fosse de suma importância, como ele alega que é de suma importância, ele disse na reunião, foi claro, que São João Nepomuceno que era o ponto crítico. Realmente, até nós tivemos na reunião, ontem tiveram dois crimes, você estava presente. Então, eu achei o seguinte, eu achei a reunião vazia, e o texto da reunião, eu não quero dizer que isso vai acontecer, mas você vai mandar um ofício assinado pelos vereadores para o secretário de segurança. Ele vai pegar, bonitinho, e vou lá. Eu achava que o nosso meio seria pelo deputado majoritário de cada cidade. Eu achava, tem aí a sua opinião comigo, que a gente, como os deputados majoritários, nós temos uma força. Agora vai chegar lá uma comissão de 5 vereadores ou 10 vereadores. Vai ser recebido como?
Senhor vereador, só complementando, realmente as reuniões estavam vazias, que é a última agora que eu participei. Porém, já foi esse envio, né, pedido para que nos recebesse, né, em Belo Horizonte, já foi enviado e foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, ao invés que vá essa comissão lá, eles vão vir a São João. Então, ele já recebeu. Esse ofício agora é somente para que a gente possa enviar e isso ser colocado em pauta no dia que eles vierem a São João, onde vocês, com certeza, estarão.
Entendi, não. Eu concordo. Eu só achei que não tem um apoio de um prefeito.
Ah, não, sim. Ah, com certeza.
Nem um prefeito da região?
Inclusive o Sebastião Barbosa, que é o vereador que está, né, proponente lá, que está correndo atrás dessa situação, ele agora é PDT. Então ele conseguiu diretamente com o Sargento Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública do Estado. Então ele vem na reunião, juntamente com os demais. Agora, com certeza fica uma coisa um pouco vaga, né, pelo que a gente participou lá. Mas depois que foi enviado e eles aceitaram a disponibilizar a Comissão de Segurança Pública vir até São João, eu acho que aí vai pegar um pouco maior de força quando a gente encontrar todo mundo lá. Eu creio que essa agora vai ser a ideia, né? A gente levar os problemas da região e todos nós estar lá junto para tentar ver o que pode ser feito. Né? Principalmente que eu acho que a nossa situação aqui não é tanto, vamos dizer assim, homicídios, né? Que no caso a São João acontece com frequência. A nossa situação é mais o caso do policiamento, né? Que no caso uma guarnição tem uma ocorrência que tem que levar sua ocorrência até a Juiz de Fora, fica toda esguarnecida uma região, no caso Bicas e Guarará principalmente. Então a ideia de tentar trazer, né, um delegado para estar atendendo essas diligências aqui, para que ele não desloque uma guarnição para lá e fica desguarnecido aqui. Então essa é a ideia maior aqui para nós, que é o que a gente pode debater também diretamente com o presidente da comissão lá no dia. Então a ideia é que pudessem dar esse apoio com uma assinatura de vocês, e no dia, que vocês irão ser convidados com certeza, e a gente está lá junto para debater isso pessoalmente, tá bom?
Eu entendi a sua posição, aliás, fui na primeira, não voltei na segunda porque achei um pouco vazio.
Mais alguém? Vereador, queria agradecer a sua presença aqui, ainda mais que um assunto tão importante como segurança, né? E eu acho que o que puder ser feito para pelo menos tentar, né, resolver, a gente estamos aí. Vamos aguardar o dia da reunião também para ver se a gente pode comparecer lá. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente.
Mais algum assunto, gente? Mais algum assunto? Eu tenho aqui alguns assuntos. Número 1. Conforme solicitado pelo vereador Louro, foi encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal solicitando que se proceda à correção do edital do concurso público, no que se refere ao anexo 1, onde o ensino fundamental completo está determinado como requisito para concorrer aos cargos de auxiliar de serviços gerais, motorista e operador de máquinas. Número 2. Conforme solicitado pelo vereador Rafael, enviamos ofício ao prefeito municipal solicitando que seja encaminhado a esta casa o relatório dos valores gastos com o aluguel do espaço onde atualmente funciona a creche municipal. Número 3. Conforme sugerido pelo vereador Rafael, encaminhamos ofício ao secretário de Cultura solicitando cópia do atestado médico que o impossibilitou de comparecer à reunião passada. Solicitamos ainda que após sua completa recuperação, o senhor secretário contate essa Câmara a fim de reagendar uma nova data para comparecimento à reunião. Número 4. Encaminhamos ao Ministério Público a denúncia apresentada pela vereadora Beth em relação ao estado de conservação da usina de triagem e compostagem e da creche municipal. Número 5. Relembrando que na sexta-feira, dia 20/5, haverá a sessão solene de outorga da placa vereador José Kugla e professor emérito de Bicas. Pois não, vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e a todos os presentes. Com relação a esse pedido de que os auxiliares de serviços gerais tenham o ensino de primeira fase, eu assinei junto com o vereador Louro, estive em reunião com ele, debatemos muito, faço questão que conste meu nome.
Tá bom?
Sim, senhora. Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 17 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, contrário à tramitação do projeto de lei ordinário número 9 de 2016, que dispõe sobre revisão do salário dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 18 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, contrário à tramitação do projeto de lei ordinário número 7 de 2016, que estabelece o percentual de reposição do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação parecer número 19 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 13 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 do vereador Louro. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar ao nobre colega o requerimento número 43 desse, que eu pudesse assinar em conjunto com ele, que eu estive presente desde as primeiras horas da manhã até no final. E foi muito bom o evento. O Bicas, com certeza, cresceu no hall.
Perfeitamente.
Senhor presidente, eu venho sugerir aqui que não só sobre esse requerimento que o nobre vereador Francisco Carlos disse para assinar junto com o Louro, mas eu sugeria que toda a Câmara assinasse esses requerimentos em conjunto com o nobre vereador.
Fique à vontade.
Não é?
Perfeitamente.
Muito obrigado.
Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 42 e 43 do vereador Rafael. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. O requerimento, Rafael, seu é muito... Número 43 também, coincidência, hein? 43. É um requerimento de muita grandeza para os jovens de nosso município. Pena é o estado lastimável das quadras. Nem todos os bairros poderão, entendeu, atender a esse... Pena não, porque Gilson Lama tem uma quadra boa. Se chover não joga, o sol está quente não joga, se escurecer não joga. Não tem cobertura, não tem iluminação, não tem nada. Então por aí afora vai. Então pena que todas as quadras, tivesse todas as quadras do bairro apta a bom uso, seria uma maravilha. Que aí todos interagissem, toda a cidade, entendeu? Tirava essas crianças das ruas, das drogas, e fazia um companheirismo melhor. Vou te dar exemplo da quadra da Olaria. Até hoje não foi feito, o vestiário foi feito, não foi, Lô? Já está pronto?
Praticamente.
Praticamente pronto, não está concluído, né?
Não, porque agora resolveu pintar a quadra e arrumar o alambrado.
Ah, porque está quase concluído a Olaria, ficou muito bom. Porque eu fui lá jogar uma vez, ele jogou também. Você tem que trocar de roupa dentro do carro, bater na porta do vizinho, deixa eu entrar usar seu banheiro aí. Então não tem condições. As quadras hoje, poliesportiva do município, estão sucateadas, mal terminadas. É uma lástima. Mas eu voto favorável, Rafael, com prazer.
Vereador Rafael.
Vereador Quiquinho, justamente são dois motivos. Um dos motivos é justamente para chamar a atenção da necessidade de manutenção das quadras. Nós temos ótimas quadras, só que tem que se dar manutenção devida, pintura, né? Só que apesar disso, nós vemos pessoas nos bairros que tomam iniciativa, mesmo sem qualquer condição de fazer esses campeonatos. Está aqui o vereador Geraldinho, que sabe disso, participa também, né? Há pouco tempo que nós entramos com o time aí, então o pessoal está sempre chamando, né, para esses campeonatos. Aí eu comecei a perceber que Bicas, como a Secretaria de Esportes, né, agregada à Secretaria de Cultura, né? E parece que são três diretores, né? Não sei quantos são responsáveis pela área de futebol. Mas a gente não vê campeonatos, pessoas particulares que tem que fazer sem uma ajuda, sem uma bola. As crianças têm que ficar procurando a gente para poder... eu sei que o vereador Louro também ajuda, né? Eu ajudei outro dia. Ajuda o pessoal do comércio aí para comprar uma bola, para comprar uma rede... Não é possível que a prefeitura não pode, dentro do orçamento que é destinado a isso, dentro dessa estrutura que foi montada de diretores, organizar um evento, né, com esses bairros. Aí não, as pessoas que têm que buscar, que têm que organizar, fazer particular. Aí, às vezes, algumas pessoas querem botar um time, mas não tem condição financeira também, né, Geraldinho? Então fica nesse círculo vicioso também, né? Então o ideal seria montar, fazer um campeonato totalmente gratuito, dos bairros mesmo, né? As comunidades dos bairros, montar os times dos bairros sem custo nenhum para as crianças poderem participar. Porque tem muitos jovens hoje que têm certa... gostariam de participar, mas não são convidados porque não tem condição de ajudar num time, né? E fica esse... esse pedido aqui de reforma das quadras. Eu já pedi, o Louro já pediu, o Nilo, todos os vereadores aqui já falaram, a gente já cansou de falar há vários anos, e está do mesmo, praticamente do mesmo jeito, uma ou outra reforma, mas então fica esse apelo, esse requerimento é para chamar a atenção da Secretaria a parte de esportes, para organizar os eventos, tomar essa frente, porque de ter recursos e de reformar as quadras, né?
Vereadora Sônia.
Como o assunto é quadra, eu gostaria que, senhor presidente, que tivéssemos informações com relação à quadra que foi construída na Escola Municipal Coronel Souza, totalmente abandonada, não foi utilizada nada durante esse tempo. Um total abandono, desleixo, pouco caso com o patrimônio público, nem os próprios alunos da escola utilizam, porque não entendo.
Ô Rafael, você me dá só uma parte? Eu não sei se você ouviu, Rafael. Semana passada o prefeito municipal usou do espaço da rádio alternativa. Eu estava com o carro ligado. Ele disse que o secretário de cultura, o Magelinho, estava fazendo uma vai abrir uma licitação para comprar bolas e redes. Foi isso que ele falou. Eu ouvi, bolas e redes. Então que tem um dia do ICMS esportivo que já está providenciando para ver se dá uma melhoria. Mas não é da bola e rede, eu não vejo que resolva o problema, porque bola e rede acaba rápido, ainda mais ficar no sol e na chuva direto. O viável seria a minha diretora enviar o requerimento do nobre colega Rafael e solicitar ao executivo que faça uma melhoria em todas as quadras do município. Isso já foi pedido, já foi falado, mas é sempre bom dar uma, para não ficar no esquecimento.
Vereador Louro.
É, presidente, eu só quero pontuar algumas coisas com relação a isso aí, Rafael. Concordo com o seu pedido, acho necessário. Essas duas últimas semanas, por exemplo, os dois últimos sábados, a gente esteve lá na Rua da Olaria, batendo uma pelada com o pessoal lá, com a turma lá. Agora, é deplorável também o que eles fazem com a quadra. Eles mesmos, moradores. Se você for lá para você ver, são as coisas que não tem explicação, Geraldinho. Você joga bola, sabe como é, o que quem joga. As telas laterais, por exemplo, que deveriam estar preservadas, que a bola quase não bate ali com força necessária, atrás do gol tudo bem, realmente vai cedendo com o tempo. Mas as telas laterais, eles abrem, eles mesmos rasgam as telas para poder ficar mais fácil de passar, para pegar quando a bola cai ali, ou para sair para arquibancada agora. É assim, desse nível. Nas duas últimas semanas, a gente chegou, eu cheguei lá mais cedo um pouco, antes da pelada, e eu, porque tem redes na quadra lá, e como é uma quadra coberta, a rede já está lá um certo tempo, na Rua do Olari, as redes são boas. Só que você chega lá, elas estão tudo embolado e amarrada no alambrado atrás do gol. Parece que eles mesmos, não sei se é isso que acontece, mas a impressão que se tem é que eles mesmos, não sei se as crianças, os adolescentes, não sei quem são, abrem, né, o alambrado, puxa aqueles arames para cima, embola a rede ali no meio, dá nó. É uma doideira o negócio. A gente conseguiu até desembolar esses dois dias que a gente foi lá, eu e o Gudinho juntamos, desembolamos, colocamos a rede de volta no lugar, a rede está perfeita. Só quando você chega lá, a impressão que você tem é que a rede está igual uma peneira, e não é ela, está perfeita. Então, assim, concordo, acho que o município deve fazer as reformas, mas, ó, sinceramente, eu falei com eles essa semana lá depois da nossa pelada, falei, gente, vou falar um negócio para vocês, que eles estavam reclamando, né? Com razão, principalmente do piso, que anda muito áspero, precisando de pintura. Falei, ó, eu dou até razão a vocês, mas deixa eu falar uma coisa, quando eu era moleque, a gente ia lá naquela matinha, lá no Alto Barré Santana, arrancar pedaço de pau para botar lá naquele terreno cheio de viga que tinha do Leopoldina lá, que a gente arrancava o tampo do dedo toda semana, para poder bater pelado e jogar bola. Vocês não têm um pingo de cuidado com o equipamento. Você chega lá, por exemplo, os refletores estão quebrados. Segundo eles próprios, porque eles trepam ali, algumas crianças, e bate no refletor. Já subiram no telhado do vestiário novo, o telhado está todo amassado. Porque treparam lá em cima, segundo eles, foram alguns até adolescentes e adultos, para fazer algumas coisas que eles não devem. Então é assim, eles mesmo não cuidam dos equipamentos. Vai lá no bairro Gilson Lama. O bairro Gilson Lama, logo no início desse mandato mesmo, em 2013, fizeram uma pequena reforma no vestiário lá, que ele estava largado. Quebraram as paredes lá, porque os boxes são divididos com parede de granito. Quebraram as paredes de granito. É desse nível o negócio. Ah, reclama? Não, reclama com razão? Tá, até tem razão. Mas tinha que arrumar uma outra fórmula de manter aquilo. Porque, sinceramente, é um horror. É um horror o que acontece. E é a minoria. A gente sabe que não é a maioria. É uma minoria. É uma minoria que age dessa forma. Mas é terrível. É terrível. Toda quadra que você vai, o problema é o mesmo. Lá no Campo Leopoldino, vamos dar um exemplo. Ali tem um problema estranho até, né? Porque... parece que a prefeitura tem um convênio com o Clube Leopoldina, mas ninguém tem acesso ao campo. Aí o campo fica fechado, né? Tem um alambrado, o campo fechado, não tem como entrar, a bola cai lá. O que eles fizeram? Rasgaram a tela para poder entrar no campo e pegar as bolas, caem lá. É desse jeito que faz. Então assim, eu concordo com você. Lá na Olaria eu estou sabendo que ia fazer, acho que ia começar até amanhã, pintura da quadra lá para terminar o que falta. Pintura da quadra, toque de alambrado e pintura do muro. E acho que tinha que mexer na iluminação também. Mas todas as quadras estão precisando de manutenção. Então faço até questão, se você me permitir, de assinar esse requerimento junto contigo para dar mais força ao pedido. Só isso, senhor presidente.
Não, porque eu dei, a gente começou a falar de reforma, mas o enfoque principal do requerimento é a questão de realização do campeonato. Porque a minha preocupação...
Mas é bom também.
Porque a minha preocupação, o que eu tenho visto, é que a secretaria, posso estar enganado, né? Não recebi nada, Geraldinho está mais... a gente não vê uma realização de um campeonato, de algum programa intensivo, né, com as crianças. Eu acho que isso seria até interessante, que cada quadra tivesse um responsável, como tem voluntários mesmo, esses voluntários que estão organizando campeonatos. De repente, com incentivo, alguma coisa, eles poderiam organizar esses campeonatos, ter atividades direto, né? E ao mesmo tempo tomando conta da quadra, né? Uma pessoa responsável por ter atividades, treinos, né? Treinamentos para as crianças, organizar campeonatos do bairro e depois um campeonato maior entre bairros, aí com o apoio da prefeitura. Então, eu acho que falta assim, uma coisa mais bem planejada, né? Então, o Geraldinho, que está na área também, sabe como é que é.
Vereador Geraldinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Eu queria até saber sobre aquela pergunta que eu fiz no Magelinha aquela vez, que ele não soube me responder, sobre aquele campeonato do ano passado que ele fez. O campeonato não acabou, porque eu tenho prova que não acabou. Se foi pago aquele valor, acho que foi de 14 mil, 13 mil, ao arbitragem que ganhou a licitação. Porque eu vi falar que eles estão fazendo outra licitação para outros campeonatos, e aquele não acabou. Que enviei um ofício para ele, se foi pago cópias da. Se foi pago os 13 mil, porque não, o campeonato não acabou. Porque ficou faltando algumas fases do juvenil passado. E feminino, acho que não foi feito. Do ano passado. Porque senão vai fazer outra aí em cima aí, se está pago aquele, tem que fazer. Se já está pago, tem que fazer. Vai pagar outra vez? Só saber dessa informação. Obrigado.
Vereador Nilo.
Senhor presidente, olha. Nós estamos aí nesse debate aí sobre problemas da depredações das quadras, o desleixo do poder público também com as quadras, mas eu vejo pelo outro lado, como o Rafael mesmo disse, teria alguma pessoa que se fizesse responsável por aquilo ali, olhasse a quadra. Porque o que acontece é isso. Toda quinta-feira eu participo de uma reunião em Piquiri e às vezes eu passo ali no Edgar Moreira e a quadra, às vezes, meia-noite, está acesa, toda acesa. Então o que acontece? Com isso aí, diminui a vida útil dos refletores, sem falar na energia que a prefeitura acaba pagando pela noite inteira, ficando aquela quadra acesa. Então tinha que ver um responsável, ele pelo menos apagar aquela quadra, né? Porque fica a noite inteira ligada lá, ó. E não é a primeira vez que eu passo, todas as vezes que eu vou em Piquiri às quinta-feiras, eu passo a noite para ver e continua acesa, entendeu? Muito obrigado.
Eu queria fazer, senhor presidente, uma sugestão para o senhor, para a presidência, para que enviasse um ofício lá para a Secretaria de Cultura, Esporte e Cultura, porque quem falou ali que a Secretaria de Cultura vai usar CMS esportivo para comprar bola e rede. Só para oficiar eles, pedindo cópia das resoluções do Conselho de Esportes. O recurso do CMS esportivo só pode ser utilizado com anuência do Conselho. Então, só para saber se foi autorizado realmente pelo Conselho. Não, tudo bem, mas só para saber se houve alguma deliberação já do Conselho Municipal de Esportes a respeito da utilização do recurso do CMS esportivo. Via ofício, para pedir essa informação a eles. Só isso.
Está em votação os requerimentos número 42 e 43 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos. Acho que ele me viu aí, me gira.